passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que alegria, que bom estarmos juntos nesta noite maravilhosa de segunda-feira. Bom demais ter você aqui com a gente nesta noite linda, uma noite que nos fez o Senhor. Muito obrigado desde já pelo seu carinho, pela sua audiência, pela sua valiosíssima companhia. Estamos prontos aqui para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. E como todas as segundas-feiras, temos a honra, a alegria e o prazer de receber esse mestre, esse amigo, querido pastor Paulo Afonso Generoso, da Assembleia de Deus Betel, em São Gonçalo. Meu pastor querido, que bom, que alegria tê-lo mais uma vez nesta noite aqui com a gente. Boa noite, a paz do Senhor, pastor Paulo Afonso.
Boa noite, querido pastor Eliel do Carmo, boa noite a Débora Lira, boa noite ao querido irmão Fábio Silva. Que alegria podermos estar junto nesta segunda-feira que nos fez o Senhor.
Débora Lira, também com a gente nesta noite, compondo a equipe da Igreja Cristo em Casa. Que honra, Débora, ter você aqui com a gente. Boa noite, a paz do Senhor, minha irmã.
Olá, muito boa noite, a paz do Senhor Jesus, Eliel do Carmo, a paz do Senhor Fábio Silva, pastor Paulo Afonso Generoso, e muito boa noite para você que está ligado aqui no culto da Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu irmão, bom também tê-la aqui nesta noite. Boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor, nosso Michel Camargo aqui na técnica, Débora Linda aqui com a gente também, pastor Paulo Afonso Generoso, irmão querido, boa noite a você e a paz do Senhor, você que nos acompanha em mais uma noite da Igreja Cristo em Casa.
Obrigado, meu querido Fábio Silva, pastor Paulo Afonso Generoso, orando, abrindo o nosso Cristo em Casa nesta noite.
Bendito Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, entramos na Tua presença nesta segunda-feira que nos fez o Senhor, primeiro com gratidão pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos em mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Sabemos, ó Deus, que este culto tem muitos e muitos irmãos que participam e nós queremos rogar uma bênção especial para todos que estão neste momento participando do culto da Igreja Cristo em Casa. Que eles sejam, ó Deus, tocados pelos louvores, tocados pela pregação, e que eles participem de uma forma tão especial, que eles recebam, ó Deus, toda a palavra que vem do céu para os seus corações. Sejam alcançados pelas mensagens que estarão implícitas em cada louvor que for apresentado a Ti. E que todos sejam abençoados nesta noite. Abençoe a direção, abençoe também a condução, abençoe todos os participantes e que todos nós possamos ser envolvidos com a Tua graça e que este culto seja o melhor culto da nossa vida. Eu peço que seja assim, oro e Te agradeço na autoridade do nome de Jesus. Amém.
Pela via dolorosa em Jerusalém se viu os soldados conduzindo meu Jesus. Mas o povo se juntava para ver aquele que levava a cruz. Com seu corpo já ferido e marcado pela dor, a coroa de espinhos viu então, e ouvia a cada passo escárnios a ferir-lhe o coração. Pela via dolorosa a sofrer terrível dor, dolorosa ao Calvário segue fim. Pela via dolorosa em Jerusalém se viu os soldados conduzindo meu Jesus, mas o povo se juntava para ver aquele que levava a cruz. Pela via dolorosa a sofrer terrível ao Calvário segue enfim. Seu sangue, porém, há muitos também iria remir em Jerusalém.
Alex Gonzaga, aqui na nossa melodia, essa música bonita demais, não é? Via Dolorosa, foi o louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de segunda-feira, logo após esse momento de oração com o querido pastor Paulo Afonso Generoso, que daqui a pouquinho vai estar pregando aqui a palavra de Deus e vai trazer pra gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
E eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 13. Você mantém a sua Bíblia aberta a partir do versículo 1, nós vamos estar falando sobre o seguinte tema: o novo profeta e o profeta velho.
Olha, a gente quer parabenizar você. Você que está completando mais um ano de vida, que Deus lhe abençoe rica e poderosamente, tá bom? Não é isso, Débora?
Isso, Fábio Silva. Parabéns para você que troca de idade hoje. A Igreja Cristo em Casa está aqui para celebrar a vida com você. Desejamos tudo do alto, tudo de Deus, que nunca lhe falte nada, que a presença de Deus seja suficiente em sua vida hoje e sempre. E um abraço, companheiro Iracema Delg Couto, Rosilene Regina, Regina da Silva, Adilson Porto Bittencourt, Edinalva de Medeiro Alves dos Santos, Adriana Pimenta Ribeiro, Gelson Gomes Lima, Mário Henrique Conceição da Silva, Vânia Matheus Leite, Tayane Rodrigues, também o Tito Salgado, Eleotilde Vasconcelos Barbosa. E você, que não teve o nome dito, divulgado, mas completa mais um ano, parabéns pra você. Gente, olha, a pobreza e a afronta virão ao que rejeita a correção, mas o que guarda da repreensão será honrado. Provérbios 13, 18. Parabéns.
Deus deu homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Creia na palavra dele, diga aleluia.
Meu Deus me fez promessas, ele não se esquece do que prometeu, é o seu prazer cumprir tudo que me diz. Sei, não está demorando, está caprichando para me honrar, é no seu de repente que me surpreende e se manifesta o seu poder. A última palavra vem de Deus ao meu respeito e ao teu. Não temerei o dia mal. Deus é fiel, não falhará. A última palavra vem de Deus ao meu respeito.
Não faz.
Lindo louvor, em homenagem aos aniversariantes do dia. Gente, chegou então um momento muito especial também aqui do nosso Cristo em Casa, um momento que nós vamos orar agora pelos pedidos de oração, muitos pedidos de oração. Vejo ali nas mãos do meu querido Fábio Silva, pastor Paulo Afonso Generoso, que daqui a pouquinho vai estar pregando, mas vai estar orando logo após esses pedidos. Hein, Fábio?
É verdade, ele é o pedidos que chegaram através do WhatsApp da oração. Olha, tem pedido de Florianópolis. O irmão Marcelo Almeida pede oração para ele e toda a sua amada família. De Guaratiba, aqui no Rio de Janeiro, o irmão Sérgio Pinheiro pede oração para sua vida e para toda a sua família. O irmão Adílio Vieira Cardoso pede oração para ele e toda a sua amada família também. A irmã Érica pede oração para sua vida e para toda a sua família. E de Campo Grande, aqui no Rio de Janeiro, a irmã Denise Viana pede oração para o seu pai, o senhor José Francisco Viana, e para toda a sua família. Pastor Paulo Afonso Generoso orando pelos pedidos de oração.
Senhor Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, entramos com gratidão diante da Tua doce presença, da Tua poderosa presença, porque estamos, ó Deus, com muitos pedidos de oração de pessoas que estão, ó Deus, carecendo de um milagre, seja na vida financeira, na vida pessoal, na vida espiritual, no seio da família, ó Deus, na empresa deste Teu servo, da Tua serva, ó Deus, são muitos pedidos, os mais variados pedidos. Nós não temos, ó Deus, condições, nós não temos capacidade para resolver esses problemas. Mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que pode, neste momento, por Tua infinita misericórdia, alcançar cada um destes pedidos. Que o Senhor possa dar uma resposta a cada um destes queridos irmãos que estão, ó Deus, agora sintonizados, participando do Cristo em Casa, e que estão, ó Deus, esperando este momento de oração. Ó Deus, faz um milagre, opera um milagre, cura os enfermos, liberta os oprimidos. Ó Deus, abre portas, ó Deus, resolva estas causas, ajuda os Teus filhos, permita que eles possam dar testemunho do Seu milagre. Nós entregamos cada um desses pedidos em Tuas mãos, rogamos a Tua bênção, Tua proteção, a Tua direção, a Tua ajuda e, sobretudo, o Teu milagre. É o que nós te pedimos, no nome precioso de Jesus, Teu Filho amado, que vive e reina para todo sempre. Amém.
Onde posso ir, se não estiver em Tua presença? Eu já posso ouvir os Teus passos me acompanhar. Eu já posso sentir Teu olhar. Teu Espírito vem me tocar. Vem revelar que sou projeto das Tuas mãos. Fui criado para adorar, capacitado para vencer. Contigo os sonhos não podem ser abortados. Ah, não, Senhor, eu vou habitar, Senhor, no Teu esconderijo. Eu vou me cobrir, Senhor, com as Tuas asas. Eu vou me esconder, Senhor, na fenda da rocha. Pois se a tempestade, seguro estarei. Eu já posso sentir Teu olhar. Teu Espírito vem me tocar. Vem revelar que sou projeto das Tuas mãos. Fui criado para adorar, capacitado para vencer. Contigo os sonhos não podem ser abortados. Ah, não, Senhor. Eu vou habitar, Senhor, no teu esconderijo. Eu vou me cobrir, Senhor, com as tuas asas. Eu vou me esconder, Senhor, na fenda da rocha. Pois se a tempestade vir, seguro estarei. Deixa Deus habitar, deixa o Senhor te tocar, deixa o Espírito Santo te abraçar agora. Deixa Deus te envolver com a glória dele nesse momento. Pois se a tempestade vir, seguro estarei.
Pois é, deixa eu aproveitar esse momento aqui do nosso Cristo em Casa. Estamos no grande culto da Igreja Cristo em Casa. Quero agradecer a você que faz deste culto o seu culto diário, onde você adora a Deus. Daqui a pouquinho teremos a palavra de Deus aos nossos corações. Estamos preparando aqui os nossos corações. Quero agradecer a você que está no seu trabalho, que todas as noites acompanha a gente. Você também aí em casa, muito obrigado. Você aí no seu automóvel, ouvindo a gente, o nosso abraço, o nosso carinho. Faça da Igreja Cristo em Casa o seu momento de gratidão ao nosso Deus. Viu? Peça para que Ele cada dia lhe fortaleça e que fale ao seu coração. É uma honra, uma alegria ter você aqui com a gente todas as noites. Pois é, gente, olha, chegou então esse momento muito especial do nosso Cristo em Casa. O momento de ouvirmos a voz de Deus através da sua santa palavra. Eu tenho certeza que Deus tem algo a falar ao nosso coração. Que você esteja atento nesta noite com seu coração voltado para Deus. Vamos ouvir a sua palavra através do querido pastor Paulo Afonso Generoso.
Meu querido irmão, meu querido amigo e todos aqueles que estão ligados no Cristo em Casa nesta segunda, o texto que nós mencionamos em 1 de Reis, eu queria falar sobre o novo profeta e o profeta velho e considerar a seguinte tese: a obediência ao que Deus disse para você deve ser preservada a todo custo. Algumas lições que estão explícitas e outras implícitas neste texto rico que eu quero convidar você para a nossa meditação e para a reflexão sobre o tema o novo profeta e o profeta velho. A primeira coisa que eu quero considerar são as características do profeta novo. O texto fala de um jovem que surgiu e veio com uma mensagem profética e falou para o rei de Judá. Ele era profeta de Judá e surgiu de repente ante a abominação do rei Jeroboão. Foi chamado por Deus para ir ajudar e ministrar uma palavra profética ao rei. E ele chegou na hora exata. data, na hora da abominação em que Jeroboão fazia o sacrifício, isto é, o rei estava fazendo a coisa errada diante de Deus. O jovem, então, profetiza contra o altar de Belém e de Dan, onde estavam os dois bezerros. Mas a palavra profética, ela não foi dirigida ao altar, mas endereçada ao rei. A sua profecia veio a se cumprir cerca de 300 anos mais tarde, pois Jeroboão não podia fazer o que estava fazendo. Seguindo a ordem do Senhor, o profeta profetizou assim contra o altar. Ó altar, ó altar, o que o Senhor Deus diz é isto: vai nascer um descendente de Davi que se chamará Josias. Em cima de você, ó altar, ele matará os sacerdotes que servem nos altares pagãos e que oferecem sacrifícios em cima de você. Ele também queimará os ossos de gente sobre você. E o profeta continuou em sua profecia: este altar cairá em pedaços e as cinzas que estiverem nele se espalharão. Essa será a prova de que o Senhor Deus falou por meio de mim. Naquela mesma hora em que ele estava profetizando, o rei quis prendê-lo, mas a unção do Senhor estava sobre a vida do profeta novo e a mão do rei ficou paralisada quando ele apontou para o profeta ordenando sua prisão. Então o rei percebe que o Deus do profeta novo é um Deus de poder e pede ao profeta para orar por ele para que Deus lhe restituísse a mão ressequida. O que foi feito pelo novo profeta, e a mão do rei então ficou sarada, e assim ele provou que Deus estava com ele, razão pela qual, por cerca de 16 vezes, ele é chamado no texto de 1 Reis 13 de homem de Deus. Mas a segunda consideração que eu quero trazer é o conteúdo da mensagem do profeta novo. Sempre existe um aviso adequado de misericórdia antes de Deus pronunciar um castigo. Assim, a profecia do profeta novo era contra o rei Jeroboão e a sua nova religião, pois as coisas já não aconteciam mais como deveriam acontecer, ou seja, com o ministério do profeta velho, citadas no texto. A Bíblia diz que houve fendimento dos altares, cujo propósito não é adorar a Deus. Aí ele fala, usando a expressão, cair em pedaços. Também a Bíblia fala sobre a paralisação da mão do rei, que quis calar a voz profética, isso quer dizer o braço do rei. E o texto ainda fala sobre a restauração e restabelecimento da mão do rei através da oração de intercessão. E aí nós conseguimos distrair desse texto, desta parte do texto, o conteúdo da mensagem do profeta novo. Mas agora, e o profeta velho, que a Bíblia também relata nesse texto? Quais eram as características do profeta velho? A notícia deste fato, deste ato, logo se espalhou como um vento e chegou à casa do profeta velho. O profeta velho ficou intrigado e queria saber quem era esse novo profeta que recusara um convite real? Porque quando ele profetizou contra o altar, o rei chamou ele: olha, vamos para minha casa, vamos conversar comigo, vamos estar comigo em minha casa. E nunca convidou o profeta velho. E agora esse profeta velho ficou intrigado porque o profeta novo foi convidado para estar com o rei e ele não teve essa honra, porque ele não mais profetizava. Segundo o texto, ele era o profeta velho que não mais profetizava. O profeta velho também nunca houvera profetizado contra o altar, ou seja, ele morava em Betel, mas não se incomodava com as abominações que o rei fazia em Betel. Ele morava em Betel, mas nunca foi confrontar o rei pelas práticas que ele fazia em desacordo com a vontade de Deus em Betel. Ele morava em Betel como profeta, mas consentia no que Jeroboão fazia em Betel. Ele vivia no meio da abominação e não fazia nenhuma diferença na cidade, o profeta velho. Era um profeta acomodado com a situação, mas incomodado com o novo profeta. coisas do tipo. O que tem esse jovem profeta e que tem de especial que veio profetizar? O que, que tem esse garoto? Quem sabe ele tem uma nova unção, uma nova visão, um novo ministério, e eu quero saber. Diz o texto e aquilo que ele não profetizava mais, o que podemos abstrair é o seguinte: o profeta velho estava aposentado pelo INPS, Instituto Nacional dos Profetas Sem Profecia. Observe que ele pediu aos filhos para lhe selarem o jumento, pois estava confortável com a situação reinante, e foi atrás do profeta novo. Ele queria saber os segredos do profeta novo. Quem é esse garoto? O que, que ele tem de tão especial? Por que, que ele veio profetizar quando eu aqui sou o profeta que deveria profetizar? Para a desgraça do profeta novo, ele o encontrou debaixo de um carvalho. O jovem profeta, mais uma vez, fora tentado antes pelo rei, e agora ele é tentado a desobedecer a Deus e mudar a rota, realinhar a sua caminhada ordenada pelo Senhor, que era: Não pare e siga sempre em frente. Profetiza e volte sem parar. O profeta novo usa a ordem de Deus que lhe fora dada não como uma missão a ser cumprida, mas como pretexto para não ir na casa do profeta velho. Assim, o jovem profeta agiu exatamente como Sansão. Ele revelou o segredo. Ele disse: olha, eu não posso ir para sua casa porque Deus mandou eu ir direto. Deus falou para mim não ir. Então ele revelou o segredo, abrindo margem para Satanás usar o profeta velho, que valeu-se de sua vivência, de sua experiência, para dissuadir o jovem a interromper a sua jornada determinada por Deus. O profeta velho valeu-se de seu poder de convencimento, valeu-se de um ardil bem convincente, mas ele também, o profeta velho, deu lugar ao diabo. Sim, ele deu lugar ao diabo e usou de mentira para persuadir o jovem profeta, dizendo: olha, Deus falou comigo, eu também sou profeta como você, e Deus falou comigo para você ir comigo. O profeta velho já estava caído, isto é, em desuso, embora isto nada tenha a ver com a idade. Ele não era velho no sentido de idade, mas ele era velho porque não profetizava mais. O profeta então estava caído em desuso e abandonara o seu ministério. E disse ao profeta novo: na minha casa você pode comer pão, porque também sou profeta como tu. Somos colega de ministério, rapaz. Somos colega de ministério. E um anjo de Deus me falou. Ele estava mentindo para o jovem profeta. Ele disse: vem comigo, fica comigo, me ajuda aí. O profeta novo deveria saber que Deus não se contradiz e é simplesmente fiel ao seu trato. Quarta consideração é o grave erro do profeta novo que o levou à morte. Relatou ao profeta velho o seu segredo, que era somente entre ele e Deus. Ademais, ele poderia recusar o convite simplesmente com diplomacia, sem precisar evocar o que Deus lhe disse. Há muitas coisas que Deus nos fala que é só para nós. Ninguém mais precisa saber. Então, meu irmão, aprenda a guardar certos segredos de Deus para você. Contenha-se. Leia o que está em Mateus 2:12. Herodes queria saber o segredo para matar o menino Jesus. Aí os magos não voltaram pela mesma estrada. O Espírito Santo disse: não volte. Há uma armação nessa proposta de Herodes. Deus lhe estabeleceu uma via de mão única. O profeta tinha que profetizar contra o rei e voltar direto e não parar em lugar nenhum. Era uma via de mão única, só de ida e nunca de volta. O que Deus está ali dizendo nesta noite, através desta pregação, é: vai, entrega a palavra profética e sai daquele lugar. Simples assim. Mas por vezes somos tentados a sair da rota que Deus traçou. Quando Deus disse para ele não comer e nem beber, é que Deus estava lhe dizendo: dependa só de mim nesta missão. Isto é, negue os seus desejos, suas necessidades e faça o que eu lhe ordeno. E mais nada, e não tente acrescentar, nem mudar, nem alterar. Aí é uma mensagem para muita gente que quer ser profeta de Deus,
quer ser mensageiro de Deus, mas quer acrescentar alguma coisa, ou quer mudar alguma coisa, ou alterar alguma coisa que Deus revelou e disse, faça assim. A missão desse jovem era ir profetizar, porque 300 anos depois, Deus levantaria Josias. Não fala mais nada, não acrescente mais nada. É uma missão específica, não é uma missão impossível, mas específica. Todos quanto ouviram o profeta, disse isso, entenderam isso. Ademais, quando o rei lhe faz um convite, ah, então agora vamos ficar, vamos jantar comigo, vou fazer lá uma comida preciosa para você, vou fazer um churrasco para você. Ademais, ele estava mal intencionado e ninguém ousava recusar um convite do rei. Mas o profeta novo recusou porque ele sabia que não era da vontade de Deus. O profeta novo, ele poderia ter consultado a Deus quando o profeta velho foi conversar com ele sobre a nova mensagem. Veja que o profeta velho chega e fala, não, Deus também falou comigo para você ir comigo. Ora, que história é essa? O velho profeta se usou de uma lábia e o garoto já nem consultou a Deus. Deixou-se influenciar pelas palavras do velho colega de ministério. Ei, olha o que Deus está dizendo para você. Não, você é um cara bom, rapaz, fica aqui comigo. Vão lá para minha casa, olha, eu vou te dar um salário melhor, eu vou fazer isso. O profeta novo não compreendeu que Deus não se desdiz e que Deus não é Deus de confusão. Ele dá a receita certa e nós é que compramos o remédio errado. E aí quando vem as consequências, ficamos reclamando. Se você é um porta-voz de Deus, você é um vaso de Deus para uso de Deus e de não mais ninguém. O profeta novo, ele não provou se a mensagem do profeta velho era de Deus. Deveria ter provado. Ele deveria ter dito, mas peraí, Deus mandou. Deus não vai falar duas coisas. Deus falou para mim não parar em lugar nenhum, mandou eu ir direto. E agora você está dizendo que Deus falou para mudar a rota? Não, eu vou consultar Deus. Mas ele deixou-se levar pela experiência do velho. Escute uma coisa, ele poderia até pedir um sinal a Deus, assim como Deus lhe usou, poderia também lhe avisar. Mas ele não buscou a orientação divina, cedeu ao capricho do velho profeta. Preferiu acreditar na voz da experiência do profeta velho. Ei, deixa eu te dizer uma verdade, experiência não faz teologia. É preciso a gente compreender isso. Não, aquele pastor, aquele obreiro, aquele irmão, aquele profeta, ele é muito experiente, mas Deus te deu uma missão. Há muita gente cheia de experiência, mas sem conteúdo diretivo de Deus para dirigir a vida de alguém. A experiência não pode sobrepairar sobre a palavra da ordem, e a palavra, digo, de ordem de Deus. E ainda, não faz teologia, repetindo. Também não é pelo fato de você ser um mensageiro de Deus que Deus vai quebrar teu galho na hora que você desobedecer a ele. Não, a ordem que ele te deu é para você cumprir e cumprir à risca. Este foi o grave erro do profeta novo que o levou à morte. Agora, a quinta consideração é que já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. A Bíblia diz em 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 17, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Assim, querido colega, querido irmão, querida irmã, querido amigo, guarde estas preciosas lições. Primeira, o mesmo Deus que fala por você, para alguém, fala também a você e dentro de você. Segunda lição, na hora que o profeta novo foi abordado, estava sentado por causa do calor. Precisamos ter o máximo de cuidado, pois é no calor das emoções, do avivamento, da instrumentalidade de Deus em nossa vida, que somos tentados a tomar decisões precipitadas, equivocadas, e sem o aval de Deus, e aceitarmos qualquer proposta que nos vem, até mesmo de outros companheiros de ministério com o título de profeta. Aí reside a advertência de Deus. Ele acreditou no profeta velho, porque no passado era conhecido como um legítimo profeta. Mas cautela e caldo de galinha não faz mal a ninguém. Imagine o que Deus diz por sua palavra. Em 1 Tessalonicenses 5,21, examinai tudo, retende o bem, examinai tudo. Ele também não verificou a legitimidade da profecia do velho profeta, até porque a sua profecia ia de encontro à mensagem que ele havia recebido de Deus. E Deus não tem duas palavras conflitantes. A palavra sim, diz o Senhor, aparece 2.600 vezes na Bíblia, segundo um estudioso. Então Deus não se dediz. Deus falou, cumpra-se o que Deus falou. Quando houver dúvida entre o que Deus falou a você claramente e a experiência, seja lá de quem for, fique com o que Deus falou. Se ele tivesse estado mais atento, deveria perceber que só o fato do profeta velho permanecer na cidade, uma cidade corrupta que estava contrariando a Deus, já deveria despertar suspeitas em relação ao profeta, esse profeta velho, que não mais profetizava. Então, prudência não é coisa de Deus, prudência é coisa do homem. Nós é que temos que ser prudentes, nós é que dependemos de Deus e precisamos ser prudentes. Ele não transigiu em sua mensagem, mas ele cedeu em sua conduta e sua desobediência veio a pagar com a sua própria vida. Porque lá na frente nós vamos ver que esse profeta novo morreu. Um dos grandes perigos da vida, meu querido irmão, via de regra, surge depois de grande sucesso. Eu aprendi na prática, na vida, eu aprendi na Bíblia, que sucesso também afunda. Lá atrás ele recusara metade do reino de Jeroboão. Aqui ele aceita naturalmente um simples convite para jantar com um velho profeta. Imaginem se fosse uma velha profetisa. Lá atrás, ele reluta, aquele nem questiona. Ademais, se ligue nisto. Pior do que um convite de um de Jeroboão desviado é o convite de um profeta velho e aposentado. É assim por vezes. Perdemos o nosso futuro, estragamos nosso ministério, destruímos nossos sonhos, matamos nossa vida simplesmente por desobedecermos a ordem de Deus em coisas simples que Deus exige de nós. Você profetiza e vai embora e não pare em lugar nenhum. Então, guarde isto. Já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. A sexta consideração é que a exigência de Deus ao profeta novo não foi nada impossível de fazer. Olha a exigência que Deus fez. Não comerás pão, não beberás água, não voltarás pelo caminho por onde foste. Eu vou repetir. Não comerás pão, não beberás água, não voltarás pelo caminho por onde foste. Quando eu leio isso, não comerás pão, a minha mente já automaticamente vai para Mateus 4:4. Jesus disse assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quando eu leio não beberás água, a minha mente se remete a João 7,37, que diz: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então, vá ele. Esse jovem tinha que ir a Deus de novo e dizer: Senhor, eu estou com sede. Senhor, eu estou com fome. Senhor, eu estou cansado. Mas ele ouviu a falsa profecia. Terceiro, não voltarás pelo caminho por onde foste. A Bíblia diz em Lucas 17,31: naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-lo. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Meu irmão, você está no campo, Deus está te usando, Deus está te abençoando. Tem luta? Tem. Tem problema? Tem. Mas não aceite voltar para o caminho que Deus não traçou. A questão não era simplesmente comer pão ou beber água, mas é o lugar onde ele estaria fazendo isto. Guarde esta quinta consideração
já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. A sexta consideração, a exigência de Deus ao profeta novo, não foi nada impossível de fazer. A sétima consideração, a nova mensagem do profeta velho e o velho conteúdo. A mentira. Eu vou repetir. A nova mensagem do profeta velho e o profeta e o velho conteúdo, a mentira. Na hora da refeição, surgiu aí o profeta velho, leva o novo profeta para sua casa, ele transgride a vontade de Deus. Aí quando estão lá no jantar, eu não sei o que eles estavam comendo, mas eu gostaria também de não saber. Na hora da refeição, surgiu a palavra profética para o velho profeta. Aí eu diria, como diria algumas outras pessoas, ufa, até que enfim o atribulado foi usado de novo. Mas este foi um caso excepcional. Ele foi usado com a finalidade de declarar ao profeta novo o seu erro e o castigo, que é a medida por medida. Então, o profeta velho recebe uma revelação de Deus, uma mensagem profética, porque o profeta novo havia cedido ao profeta velho. E houve do mesmo uma mensagem de juízo. Uma mensagem de juízo. Outra razão terrível é que Deus usou o profeta velho para que soubesse que a morte do profeta novo se deu pela desobediência, que é considerada pecado de rebeldia e idolatria. A mensagem era que ele morreria no caminho. E a palavra cadáver no texto, no original, implica que ele não morreria naturalmente, mas morreria de uma outra forma. Então o velho profeta estava convicto de que algo iria acontecer, pois ele mesmo, segundo o texto, arreou o jumento para o profeta novo, como se lê lá no versículo de número 23. Agora, meu querido irmão, qual a diferença entre o profeta velho e o profeta novo? O profeta novo era usado por Deus, mas o profeta velho era acomodado em seu ministério. O profeta novo era chamado de homem de Deus, o profeta velho de profeta em desuso. O profeta novo orou e Deus curou. O profeta velho não orou e viu seu companheiro de ministério ser morto por um leão. O profeta novo sabia o que Deus queria. O profeta velho não sabia o que queria da vida. O profeta novo estava descansando da jornada. O profeta velho cansado do seu ministério. O profeta novo voltava para casa, pois onde fora levar a mensagem havia abominação. O profeta velho estava morando em meio à abominação por causa da sua casa. O profeta novo preferia seguir a mensagem do sobrenatural. E o profeta velho preferia seguir a hospitalidade do meio tradicional. O profeta novo era um profeta verdadeiro. O profeta velho era um profeta mentiroso. O profeta novo profetizou a verdade. O profeta velho profetizou a mentira. O profeta novo morreu porque saiu da direção de Deus. O profeta velho conviveu com a culpa de perder um companheiro de ministério por desviá-lo de sua rota espiritual. E aí, em oitavo lugar, eu queria considerar a terrível consequência de nós não guardarmos a palavra do Senhor. Não se trata de nenhum acidente, mas claramente de um castigo. Pois quando desobedecemos a Deus, ele permite que o leão nos ataque. Por isso, querido irmão, querida irmã, vigie. Por isso a Bíblia diz, vigiai e sede sóbrios. Porque o diabo, vosso adversário, anda em vosso derredor, buscando a quem se pode tragar. 1 Pedro 1,8. A cidade tornou-se idólatra porque faltava a profecia do profeta velho. E um leão encontrou o profeta novo no caminho e o matou. Mas não matou o jumento, porque o alvo era o profeta novo, que não obedeceu à voz do Senhor. Satanás não se importa com quem você carrega ou com quem carrega você, mas se importa com o que você carrega. Assim o leão não despedaçou, porque a sua alma nele não estava mais. Satanás não quer saber se alguém está levando você para o sucesso. Satanás quer saber como ele vai destruir você. Então tome cuidado. O leão não quer tragar o corpo, ele quer matar a alma. Jesus disse, o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. João 10:10. E a palavra profética permanece, pois diz o profeta Isaías no capítulo 40, versículo 8. seca-se a erva e cai a flor. Porém, a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. E a pergunta que não quer calar é a seguinte: por que só o profeta foi morto e o jumento foi poupado? Curiosamente, depois da expressão homem de Deus, o nome que mais aparece no texto é jumento. E não dá para deixar passar isso em branco, pois a palavra homem de Deus aparece 16 vezes no texto, a palavra jumento 8 vezes e a palavra leão 6 vezes no texto. Daí se conclui o seguinte: que há muito homem de Deus, mas também há muito jumento e não poucos leões que rondam para destruir os verdadeiros homens de Deus, para calar a verdadeira voz profética. Mas a Bíblia diz em Apocalipse 2:20: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quais lições a gente aprende com esse texto? Quais lições podemos também aprender com o jumento que é citado no texto? O jumento estava à disposição para ser útil, pois toda vez que precisava do jumento, ele estava pronto, mas só servia para carregar as pessoas. O jumento foi fiel até a morte do profeta, não largou seu cadáver. O jumento não fugiu do leão e, sem medo, estava disposto para continuar a jornada. O jumento carregou o profeta velho para encontrar com o novo e carregou o novo para encontrar com a morte. O jumento ficou junto ao cadáver, mas não estava morto, ficou ao lado do leão, que não tinha nada a ver com a história. O profeta não obedeceu à ordem de Deus, mas o jumento obedeceu à ordem do seu dono. O profeta não servia mais como profeta, mas o jumento estava sempre pronto a servir o velho profeta. Os homens de Deus viram o cadáver do homem de Deus. O leão não devorou o corpo do homem de Deus. O profeta velho achou o corpo do homem de Deus, mas foi o jumento que carregou o corpo do homem de Deus. Aí eu concluo dizendo: o leão o encontrou, o profeta novo encontrou o profeta novo e o matou. A rigor, Deus não está interessado em seus títulos de profeta velho ou de profeta novo, mas que você o obedeça. Porque se você não obedecer, você está colocando em risco a sua missão. O que importa é ser fiel a Deus. O profeta novo morreu quando saiu debaixo da ordem de Deus e seguiu a orientação de um velho profeta. Cuidado com os velhos profetas. Isto é, pessoas que estão mais interessadas em descobrir os seus segredos do que os segredos de Deus para reavivar a sua alma. Deus manda te dizer: cuidado com a sua missão. Foi Deus que lhe deu. Vá até o fim. Cuidado com o leão de hoje, que a Bíblia diz que ele anda em nosso derredor, ou redor, para tragar, te devorar. O leão tem nome, tem identidade, tem Instagram, tem Facebook, tem Twitter, tem WhatsApp. Está sempre mandando uma mensagem para você, te convidando para um jantar. Que Deus te guarde e te proteja e te dê a sabedoria para discernir esta palavra em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.
Apesar das minhas fraquezas, eu faço um compromisso com o Senhor de ser fiel e não fazer mais a vontade da minha carne, mas a vontade do Senhor em mim. Por isso eu te peço, Senhor, sela este compromisso. Eu sei que se eu te obedecer, e se tua voz eu ouvir, e seus mandamentos guardar, serei bendito por onde eu passar, as suas bênçãos vou receber, o teu favor vai me alcançar. Eu sei, pois eu confio nas promessas que tu tens pra mim. Eu faço um compromisso de ser fiel a ti até o fim. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Enche-me.
chão. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Eu quero andar contigo, Senhor. Eu sei que serei bendito por onde eu passar. As suas bênçãos vou receber, o teu favor vai me alcançar. Eu sei, pois eu confio nas promessas que tu tens pra mim. Eu faço um compromisso de ser fiel a ti até o fim.
Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção.
Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção.
Enche-me com teu Espírito.
Pois é, e com este louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de segunda-feira. Mais uma vez, o nosso agradecimento a você pelo carinho, pela audiência, pela preferência. Obrigado a você pela valiosa companhia. Louvamos a Deus por este culto maravilhoso em que ouvimos a voz de Deus através da sua santa palavra. Então, muito obrigado a você. Agradecer também o meu querido pastor Paulo Afonso Generoso, da Assembleia de Deus Betel, em São Gonçalo, na rua Doutor Nilo Peçanha, 770, em São Miguel, São Gonçalo. Um abraço muito especial, meu pastor querido, mais uma vez, obrigado pela presença, obrigado pela participação, como sempre, muito especial aqui no nosso Cristo em Casa. Fábio Silva, muito obrigado. Minha querida Débora Lira, aquele abraço. Michel Camargo, meu irmão, muito obrigado. Deus abençoe, que tenhamos assim uma semana abençoada na presença do Senhor. Pastor Paulo Afonso Generoso, impetrando a bênção apostólica.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos aqueles que amam e aguardam a vinda de Jesus. Amém.
Faltar. Não meus dias. Ó Senhor, tu me sondas, de longe me percebes. Sabes tudo que eu quero te falar em tua mão. Se eu subir ao céu ou descer ao mar, mesmo ali tua mão me guiará. Tu és a resposta, eu não.